Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. A notícia de que Jesus estava em casa se espalhou. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Eu gosto disso. Ele anunciava-lhes a palavra. Agora, o que mais as pessoas têm pregado? Tudo o que você tem que fazer é ligar a televisão ou o rádio, e vai descobrir que tem muita coisa sendo dita por aí, muitas experiências malucas sendo pregadas. Como é importante pregar somente a palavra de Deus. Versículos 3 e 4. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. Ele estava sendo carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, eles subiram e descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus estava na casa, que estava cheia, e até do lado de fora ela estava cheia de gente. Você não conseguia nem chegar perto da porta, por causa da multidão. E então chegaram quatro homens, carregando um amigo paralítico. E eles estavam desesperados para verem Jesus. Como não era possível chegar perto da casa, eles provavelmente deram a volta por trás, subiram no telhado, levantaram o rapaz e começaram a tirar as telhas. E Jesus estava sentado lá, falando, e de repente eles desceram esse homem numa maca, bem na frente de Jesus. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu imagino que nessa hora os quatro amigos ficaram muito desapontados. Senhor, nós não o trouxemos aqui para ser salvo, nós o trouxemos para ser curado. Mas Jesus estava cuidando do que é mais importante primeiro. Qual é a coisa mais importante? A salvação ou a cura de alguém? Nós entendemos que a salvação é a coisa mais importante para qualquer um. Melhor ir para o céu mutilado do que ir inteiro para o inferno. A salvação é, de longe, a maior necessidade que qualquer um de nós podemos ter. O maior milagre que Deus pode operar na vida de qualquer um de nós é o milagre de nos libertar do poder do pecado e de nos transportar para o reino da luz. Esse é o maior milagre de Deus. Jesus estava fazendo primeiro a coisa mais importante. E eu também tenho certeza que ele estava tentando declarar algo para as pessoas, e que os fariseus imediatamente entenderam isso, quando Jesus disse ao homem: Filho, perdoados estão os seus pecados. Versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações. Eles entenderam na hora: este homem está falando blasfêmias, porque ninguém pode perdoar os pecados senão Deus. Eles diziam em seus corações. Versículo 7. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam absolutamente corretos na segunda afirmação, mas estavam errados na primeira. Jesus não estava falando blasfêmia, porque Jesus é Deus. Eles estavam corretos na segunda afirmação: ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Vocês se lembram de Davi, no Salmo 51, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado com Bate-seba? Davi exclamou: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, pois contra ti somente pequei e fiz o que é mal. Apenas Deus pode perdoar os pecados de alguém. Eles estavam corretos na afirmação de que apenas Deus pode perdoar pecados, mas eles estavam incorretos na primeira avaliação de que Jesus falava blasfêmias. Na verdade, ele estava apenas mostrando que ele era Deus. da mesma forma como nós vimos outro dia, quando o jovem príncipe foi até Jesus e disse: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Jesus não estava dizendo: Eu não sou bom. Ele estava dizendo: Você entendeu a verdade. Você reconheceu a verdade sobre mim. Você reconheceu que eu sou Deus. Por que você me chamou de bom? Porque você reconheceu que eu sou Deus. Jesus estava tentando ajudar o homem a perceber o que ele subconscientemente tinha entendido. Por que me chamou bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você me chamou bom porque eu sou Deus. E aqui novamente ele faz uma afirmação. Jesus sabia que apenas Deus podia perdoar pecados. Ele estava atuando em sua natureza divina quando disse: Filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus sabia que isso iria vir à mente dos fariseus. Versículos 8 e 9. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Provavelmente ambas são fáceis, se for só para dizer. Você pode dizer o que você quiser, mas provar que o que você disse é verdade? Quando você diz: Perdoados estão os teus pecados, é difícil provar que eles estão realmente perdoados. Não há nenhum sinal visível, não há um sinal externo para que possamos discernir que os pecados de uma determinada pessoa tenham sido perdoados ou não. Dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda, é bem mais arriscado. É mais difícil de dizer porque você pode provar rapidamente se há ou não qualquer poder nas palavras que você falou. É mais difícil de dizer porque você pode provar rapidamente se há ou não qualquer poder nas palavras que você falou. Se você diz: Toma o teu leito e anda, e a pessoa continua deitada, então você se expõe na mesma hora como uma fraude. Mas se você diz: Toma o teu leito e anda, e a pessoa pega a cama e começa a andar, então é bem óbvio que você tem grande poder. E Jesus disse, versículo 10 ao 12: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, novamente ele está mostrando aqui que ele é Deus, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Isso é glorioso. Todos se admiraram e glorificaram a Deus. Jesus havia dito no Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Há duas maneiras de fazer a sua luz brilhar. Há duas maneiras pelas quais você pode realizar as suas obras. Você pode fazer a sua luz brilhar de tal maneira que quando as pessoas virem as suas obras, elas dirão: Que pessoa gloriosa ele é! Ele não é maravilhoso? Gente, ele é demais! Atraindo assim a atenção e os elogios para você mesmo. Ou você pode fazer sua luz brilhar de tal maneira que quando virem as suas boas obras, as pessoas dirão: Deus é grande, Deus é bom. E então Jesus estava fazendo a obra de modo a levar as pessoas a glorificarem a Deus. É assim que devemos fazer as nossas obras, de maneira a não chamarmos atenção para nós mesmos. De qualquer forma, dentro dessa minha natureza perversa, eu sempre desejo chamar atenção para mim mesmo. Quando eu era criança, eu costumava sair correndo pelo campo da escola com uma bola de futebol americano debaixo do braço. Eu corria no meio dos times e todos aplaudiam e gritavam. E depois disso, eu saía caminhando feliz. Eu tinha apenas 4 ou 5 anos e já fazia esse tipo de coisa. Eu queria atenção, eu queria elogios, eu queria aplausos da torcida. E era natural que quando eu crescesse, eu continuasse a jogar futebol americano, vivendo para ouvir o barulho da torcida, realizando minhas antigas fantasias. Isso é coisa da natureza do homem, da velha natureza. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós temos que considerar o nosso velho homem morto, morto com Cristo, para podermos então estarmos vivos com Deus e para vivermos agora não para a nossa glória, não para o nosso reconhecimento, não para recebermos elogios e louvor, mas para que quando os homens virem nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Jesus estabeleceu o exemplo para nós. Nós lemos: todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada assim. Versículos 13 e 14. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, ou Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Mateus era um cobrador de impostos em Cafarnaum. É interessante que tantos discípulos tenham sido chamados da área de Cafarnaum. E ao passarem por lá, lá estava Mateus, sentado na alfândega, na cabine de pedágio. Versículos 14 e 15. E disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, Mateus preparou um grande jantar para Jesus e convidou muito dos seus amigos pecadores, porque ele queria expô-los a Jesus. É interessante que os outros evangelhos nos dizem que Mateus foi anfitrião desse jantar para Jesus, mas Mateus apenas nos diz que houve o jantar e não nos conta que foi anfitrião. E aconteceu que Jesus sentou-se à mesa em casa deste, também muitos publicanos e pecadores. Versículos 15 e 16. E eles também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Você tem que entender a cultura judaica para entender a decepção e o choque que eles tiveram. Naquela cultura, se você comesse com alguém, você estaria se tornando um com aquela pessoa. Você tinha uma sopeira para todos e um filão de pão na mesa. Eles não usavam talheres. Você pegaria o pão, tiraria um pedaço e mergulharia o pão na sopeira e comeria. Depois, você me passaria o pão, e eu tiraria um pedaço, e você tiraria um pedaço também, e nós molharíamos o pão na mesma sopa e comeríamos o pão. Estamos ambos comendo do mesmo pão, mergulhando o pão na mesma sopa. Nós sabemos que quando comemos do pão, o nosso corpo assimila o alimento, e ele passa a se tornar parte do nosso corpo. Ele se torna parte de mim. Assim, o mesmo filão de pão está se tornando parte do seu corpo e do meu corpo. Então, misticamente, nós estamos nos tornando parte um dos outros. Nós estamos nos tornando um com o outro quando comemos juntos. Eu estou me tornando um com você ao mesmo tempo que você se torna um comigo. É por isso que o judeu nunca comia com um gentil. Eles não queriam se tornar um com um gentil. Dessa forma, quando Jesus comeu com os publicanos e pecadores, de acordo com aquela mentalidade, ele tinha se tornado um com os pecadores. Ele se identificou e se tornou um com os pecadores. Nós lemos em 2 Coríntios 5, versículo 21: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se identificou conosco para poder nos redimir. Eles ficaram pasmados e disseram: ei, como ele pode estar comendo com publicanos e pecadores? Versículo 17 e 20. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar quando está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. O jejum é um ritual espiritual, onde há negação da carne. É um tipo de autorrenúncia ou automortificação. Faz parte de se negar a si mesmo. E enquanto Jesus estava com seus discípulos, ele não os mandava jejuar. Ele disse: Os dias virão. Enquanto o noivo estiver aqui, vamos nos alegrar, estamos em festa, mas então eu partirei, e naqueles dias eles jejuarão. No Velho Testamento, nós lemos sobre o jejum de Daniel, se afligindo enquanto esperava em Deus e orava. O jejum de Daniel consistia em não beber vinho, ou comer carne, ou doces. Há muitas coisas que você pode se abster por um tempo, como sorvete. Há diferentes tipos de jejum, como abstinência total, beber apenas água ou se abster de alguma coisa por um tempo, enquanto você aproveita para orar e esperar em Deus. A oração e a palavra alimentam o espírito, assim como a comida alimenta o corpo. Nós alimentamos o corpo sempre com muita dedicação. Nós cuidamos para que ele tenha 3 refeições ao dia, mas muitas vezes somos negligentes para alimentar o nosso espírito. A carne está guerreando contra o espírito, e o espírito contra a carne. Muitas vezes, a carne domina o espírito, e isso é bastante óbvio. Por quê? Porque eu sou muito cuidadoso em alimentar a carne, e muito negligente para alimentar o espírito. Assim, o jejum e a oração é o oposto do normal. Eu paro de alimentar a carne e uso o tempo para alimentar o espírito. Como resultado, enquanto meu espírito está guerreando contra a carne e a carne contra o espírito, o meu espírito começa a ficar mais forte e passa a dominar, e eu me torno vitorioso. Este é o verdadeiro propósito do jejum. Eles estavam falando aqui sobre os discípulos dos fariseus, sobre o velho sistema religioso com seus dias de jejum e rituais. Versículo 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica ainda maior. Agora, Jesus falou isso nos dias anteriores ao tecido pré-lavado. Se você tivesse uma túnica que vinha sendo usada por muito tempo, ela já havia sido lavada por várias vezes. Ela já havia encolhido o que tinha para encolher, porque foi lavada muitas vezes. Se você rasgasse a sua túnica e pegasse um pedaço de tecido novo para remendar o buraco, na primeira vez que você lavasse a túnica remendada, o pedaço novo de tecido que você colocou iria encolher. E, é claro, rasgaria ainda mais o velho, porque a túnica já tinha encolhido o que tinha para encolher. Mas o tecido novo iria encolher, rasgando ainda mais o tecido velho. É por isso que você não usa tecido novo para remendar uma roupa velha, porque ela ficaria pior. Versículo 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. O que Jesus está querendo dizer? Ele quer dizer que os sistemas religiosos ficam tão enrijecidos que ressuscitá-los ou restaurá-los é quase impossível. Quando Deus quer fazer uma nova obra, Ele normalmente age fora dos limites dos sistemas religiosos já estabelecidos, porque eles não conseguem lidar com o novo vinho. Eles não conseguem lidar com as novas obras de Deus. Nós temos visto essa verdade de perto. Quando Deus deseja fazer uma obra nova do seu Espírito nos corações das pessoas, infelizmente, Ele tem que fazê-la fora dos limites do sistema religioso. E Ele tem que começar algo novo para acomodar a nova obra do seu Espírito, a nova obra que Deus está querendo fazer no mundo. Deus queria salvar um monte de hippies, mas o velho sistema não conseguia lidar com aqueles jovens descalços e cabeludos. Então Deus levantou uma nova obra para poder alcançar aqueles que Ele queria alcançar. Essa é a minha oração. Deus, nos mantenha flexíveis. Eu não quero entrar numa rotina, num padrão onde nós dizemos: é assim que nós temos feito, é assim que o Chuck fazia. Eu realmente não quero isso. Eu quero sempre estar flexível e livre para agir quando o Espírito de Deus agir. Eu sempre digo: bem-aventurados são os flexíveis, pois eles não quebrarão. Se Deus quer agir e você diz: não é assim que fazemos aqui, bem, Deus vai agir de qualquer forma e você vai se quebrar. Mas se você aprender a ser flexível, quando Deus quiser agir, deixe Ele agir e seja flexível. O interessante sobre Deus é a sua recusa a ser padronizado, porque Deus fez isso desse jeito. Bem, talvez Ele tenha feito assim na última vez, mas Ele pode querer fazer diferente dessa vez. Deus não se limita a padrões, e o homem sempre erra quando tenta padronizar Deus, fazendo trilhos para Deus correr sobre eles. Deus está sempre surgindo com alguma nova maneira de agir na vida das pessoas. Deus nos mantenha flexíveis e prontos para mover conforme mover do Espírito de Deus. Versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Essas eram searas de trigo. Eles chamavam os pequenos grãos de espiga de trigo. Durante os meses de maio e começo de junho, quando o trigo está ficando maduro, você pode pegar e tirar um pedaço daquela parte de cima, a espiga do trigo. Você pega, esfrega nas mãos e tira a palha dela, o farelo, e depois sopra. Então, sobra um punhado de trigo para você comer. A semente é tão macia que você pode até mastigá-las. Após mastigar por um tempo, ela vira uma espécie de chiclete. Você pode mastigar o dia todo se quiser. Quando nós éramos crianças, nós costumávamos pegar o trigo das galinhas. Nós não tínhamos dinheiro para comprar chiclete, então nós pegávamos a ração das galinhas, tirávamos o trigo e mascávamos até virar chiclete. E nós mascávamos esse chiclete de trigo o dia todo. Isso é muito saudável. E era uma coisa que os discípulos faziam ao passar por um campo de trigo. Eles pegavam um punhado dessas pequenas espigas, esfregavam nas mãos e comiam. Versículo 24 ao 28. E os fariseus lhe disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. A necessidade humana tem prioridade sobre a lei. Eles estavam famintos. A fome é uma necessidade humana. Agora, de acordo com a lei, quando você passasse por uma colheita alheia, você poderia colher espigas e comer, mas você não poderia carregar nada junto com você. Você não poderia pegar uma foice, cortar e carregar os feixes com você. Se você estivesse passando por um pomar, você poderia pegar a fruta e comê-la, mas você não poderia levar frutas para comer depois. A necessidade humana, a fome, Deus tomou providências para isso. Agora, você não pode fazer isso aqui. Eu não estou dizendo para você fazer isso aqui, porque a fazenda vai multá-lo em $500. Mas Deus fez provisões para os que tivessem fome pudessem ir e pegar o que precisassem para satisfazer a sua fome. Você não podia colher, montar um quiosque e vender na beira do campo, mas você podia comer de acordo com a sua necessidade e satisfação. E os discípulos estavam fazendo isso. Eles estavam passando pelo campo de trigo de alguém e tinham acabado de apanhar as espigas para comer, e era sábado. Para os fariseus e os escribas, aquilo constituía uma violação da lei do sábado. Você não pode fazer qualquer trabalho. Mas Jesus disse: eles estão com fome, estão cuidando das suas necessidades. Vocês admiram tanto Davi e não se lembram como ele e seus homens estavam famintos quando ele procurou o sumo sacerdote Abiatar? Eles estavam fugindo de Saul, entraram e Davi disse: você tem alguma coisa para comer? E Abiatar respondeu: eu não tenho nada aqui a não ser o pão da propiciação. E Davi disse: pode ser então. Ele pegou o pão da propiciação, comeu e alimentou os seus homens. Mas aquilo era contra a lei. Apenas os sacerdotes, de acordo com a lei, poderiam comer o pão da propiciação. Mas como uma necessidade humana, a fome é uma lei maior. E assim Jesus anunciou a si mesmo como o Senhor do sábado, fazendo aquela afirmação que nós devemos nos lembrar: o sábado foi feito para o homem. É para o benefício do homem. E realmente, nós todos estaríamos sendo sábios se observássemos o sábado, dando aos nossos corpos a chance de se recuperar. Se você ficasse todos os sábados na cama, você seria uma pessoa mais saudável. Apenas relaxando, passe o dia na cama, não faça nada. Mas nós somos muito agitados, nós ficamos para lá e para cá o tempo todo. Deus fez o sábado para você. Aproveite, relaxe. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 5. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Era sábado, e Jesus foi à sinagoga. Lá havia um homem com a mão mirrada, e imediatamente criou-se um burburinho, enquanto os fariseus o observavam para ver se ele iria violar a tradicional interpretação da lei do sábado. De acordo com a sua interpretação da lei, era proibido curar alguém no sábado. Você poderia salvar a vida de alguém, fazer o que precisasse para salvar a sua vida, mas não poderia fazer nada para curá-la. Faça um torniquete, pare o fluxo de sangue para salvar a sua vida, mas não ponha um band-aid, ou não enfaixe, não lave, não passe mertiolate, porque isso demonstra a intenção de curar. E você não pode fazer isso até que o sol se ponha. Você não pode fazer nada para curar alguém enquanto ainda for sábado, apenas para salvar a vida. Agora, eles conheciam Jesus melhor do que os próprios discípulos, porque eles sabiam que Jesus iria imediatamente se interessar pelo homem com a mão mirrada. Eles sabiam que Jesus nunca poderia encarar qualquer área defeituosa na vida de alguém sem desejar ministrar àquela pessoa e ajudá-la. Eles sabiam instintivamente que Jesus sempre procurava curar a doença do homem quando ele ficava cara a cara com ele. Eles sabiam que Jesus estaria interessado no homem que tivesse a maior necessidade. Assim, eles observavam Jesus para ver se ele iria curar o homem, porque era sábado. Muitas vezes, nós achamos que Jesus não está interessado em nós, porque as nossas necessidades são muito grandes. Nós achamos que Jesus só gosta de ser amigo de pessoas bonitas, ou pessoas bem-sucedidas, ou prósperas. Mas a pessoa que Jesus está sempre mais interessado é a que tem a maior necessidade. E foi assim quando ele foi à sinagoga. Eles estavam corretos na avaliação de Jesus. Eles estavam absolutamente certos. Ele ficou imediatamente interessado naquele homem que tinha a maior necessidade, o homem com a mão mirrada. Jesus lhe disse: levanta-te. E o homem se levantou. E Jesus fez duas perguntas para as pessoas que estavam lá: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Evidentemente, é lícito fazer o bem. Eles não podiam responder. Eles caíram numa armadilha. Eles não podiam dizer: é lícito fazer o mal. E também seria mal não ajudar esse homem se você tivesse a capacidade de fazer alguma coisa por ele. É lícito curar ou matar? Nunca é lícito matar alguém. E novamente eles foram pegos. Eles não podiam responder e não responderam. Jesus então olhou para eles com raiva, por causa da dureza dos seus corações. Por causa das suas tradições religiosas, eles queriam impedir que o homem experimentasse o poder de Deus na sua vida. Eles queriam impedi-lo de receber a obra que Deus queria fazer, porque aquilo não estava de acordo com as suas tradições ou posições teológicas. Há pessoas hoje que impediriam a obra de Deus na vida de pessoas necessitadas por essa obra não se encaixar nas suas posições teológicas. Elas impediriam o poder de Deus de curar porque o método não se encaixa com as suas posições teológicas de que todos os milagres cessaram com os apóstolos. Essas pessoas impediriam a obra de Deus na vida de muitos simplesmente porque ela não se encaixa com a sua teologia. E isso perturbava Jesus, que por causa das suas tradições inflexíveis, esses homens preferiam impedir a obra de Deus na vida desse necessitado. Jesus olhou para eles irado, uma emoção raramente relacionada a Jesus. Nós também o vimos irado quando os comerciantes estavam vendendo pombas e fazendo câmbio nos arredores do templo. Ele ficou bravo, fez um chicote e os expulsou. Ele sempre se irava com os fervores religiosos cegos do homem, com o fato de que o homem pudesse ficar cego por causa da sua religião. Quando Deus procura estabelecer um relacionamento vital que transforma vidas, as pessoas logo tentam converter esse relacionamento num sistema religioso. Jesus disse ao homem: "Estende a tua mão." Era impossível. O homem sabia que era impossível. Jesus sabia que era impossível quando ele disse aquilo. E como era impossível, o homem tinha duas opções. Ele podia discutir com Jesus e dizer que não conseguia e porque não conseguia, e dizer quantas vezes ele tentou e falhou, e contar as suas tentativas anteriores, a história da sua vida, as suas derrotas. Ou ele podia obedecer Jesus e estender a sua mão. Ele tinha essa opção. E ele escolheu estender a mão, e ela foi imediatamente restituída. A sua mão foi completamente curada. Uma lei básica: no momento que você escolhe obedecer o comando de Cristo, ele lhe dá tudo o que você precisa para obedecê-lo. O Senhor muitas vezes nos diz coisas que são impossíveis. Quando ele vê aquela área disforme na nossa vida, aquela coisa que tem nos destruído e nos impedido de alcançar a verdadeira vitória, pode ser uma atitude, um temperamento, uma fraqueza da nossa carne, aquela área da nossa falha. É isso que Jesus quer tratar na nossa vida. Jesus não conversou com ele sobre a mão que estava boa. Ele estava interessado na mão que não era útil. Jesus está interessado nas coisas que não estão funcionando direito na sua vida. São essas coisas que ele quer tratar. E ele diz para você: seja liberto de tudo isso. Mas Senhor, o Senhor não sabe o quanto eu já tentei. Mas Jesus não quer uma discussão ou uma desculpa. Ele está lhe dizendo para fazer uma coisa. Não discuta com ele. Não fale sobre as suas falhas. Apenas faça o que ele pede. Você pode dizer: mas eu não consigo. Claro que você não consegue, mas faça a si mesmo, porque se você obedecer o comando de Cristo, ele dará a você tudo o que for necessário. E no momento que você agir assim, ele lhe dará capacidade e habilidade para obedecer. Ele nunca lhe dirá para fazer qualquer coisa que ele não tenha lhe dado força para fazer. E ele nos manda ser vitoriosos. Ele nos manda conquistar. Ele nos manda ser livres. Ele nos manda ser cheios do Espírito e viver uma vida nova. E se você disser: sim, Senhor, eu quero, ele vai capacitar você. Versículo 6. E tendo saído os fariseus, porque aquilo foi o suficiente, bastou para eles, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Veja como a religião pode cegar as pessoas. Elas não conseguem ver Deus operando fora dos seus padrões, fora das suas fronteiras. Na verdade, elas são bem organizadas, e elas dizem: quem melhor do que nós para organizar as coisas? Afinal de contas, nós fizemos seminário, nós temos instrução, sabemos como Deus pode operar. E é assim que Deus opera. E quando Deus começa a operar fora dos seus padrões, elas ficam aborrecidas e querem destruir a obra. Nós vamos destruí-la. Versículo 7 ao 10. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Havia essa grande movimentação de pessoas querendo chegar perto de Jesus, querendo tocá-lo. E sem dúvida, se você estivesse lá e tivesse um problema, uma doença ou uma pestilência, você sairia empurrando também. Você tentaria chegar perto o suficiente para tocá-lo. E se tornou difícil para Jesus ir de um lugar para o outro. Por isso eles pegaram um barquinho e o ancoraram perto da costa. Versículos 11 e 12. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Os demônios estavam clamando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus falava: Fiquem quietos, não digam nada. Versículo 13 ao 17. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus tinha os seus próprios apelidos para os seus companheiros. Versículo 18 ao 20. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, que também é conhecido como Judas, mas não os Iscariotes, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. O povo ficava atrás dele o tempo todo. Versículo 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Eles achavam que ele estava louco. Ele não tinha tempo nem mesmo para comer, porque se entregava demais às necessidades das pessoas. Eles pensaram: Ele está ficando louco, ele está fora de si. E fora de si é um termo usado para esquizofrênico, aquela pessoa que fala sozinha, que fala consigo mesma. E eles, na verdade, achavam que Jesus estava enlouquecendo, provavelmente por causa da pressão de ter todas essas pessoas se aglomerando ao seu redor, seus amigos, a sua família. Versículo 22 ao 30. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: Tem Beuzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. E isso foi porque diziam: Tem espírito imundo. Eles falaram sobre Jesus: Ele tem um espírito imundo, ele está fazendo essas coisas pelo poder do diabo. Eles estavam atribuindo as obras do Espírito Santo de Deus a Satanás. Esse não era o pecado imperdoável. Esse era um sinal de que estavam chegando perto do pecado imperdoável. O pecado imperdoável, o pecado para o qual não há perdão, é o pecado de rejeitar Jesus Cristo. Jesus disse em João 3, versículo 16 ao 19: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse é o pecado imperdoável, a falha do homem de não ir para a luz. Ele não recebe a provisão pelos seus pecados. Deus fez apenas uma provisão para os pecados do homem, que é o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Se você se recusar a aceitá-lo, você está cometendo pecado imperdoável. Se você não receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, não há outro tipo de perdão nesse mundo ou no mundo que está por vir. Deus providenciou uma única maneira para o homem ser salvo. Se você a rejeitar, não há outro caminho, e isso é imperdoável. Agora, quando alguém rejeita Jesus por muitas e muitas vezes e se depara com a evidência incontestável de que Jesus é realmente o Filho de Deus, mas ainda tenta explicar de alguma forma os milagres e o poder na vida de Jesus Cristo, dizendo: ele fez aquilo usando hipnose. Esse tipo de afirmação é tão ruim quanto não crer. Essa é uma indicação de que a pessoa está tentando racionalizar contra as evidências que são claras. Ela tenta destruir a evidência acerca de Jesus Cristo com argumentos irracionais. E ela faz isso porque endureceu a sua opinião e o seu coração contra Jesus Cristo. Eu não vou acreditar nele, eu não vou aceitá-lo. E essa pessoa endurece seu coração e a sua posição e tenta explicar a evidência. E toda vez que alguém começa a deixar Jesus Cristo de lado por causa de alguma discussão irracional, essa pessoa está perto de cometer o pecado imperdoável, porque ela nem mesmo acredita no seu próprio intelecto a essa altura. E assim, quando eles começam a explicar a evidência do seu poder, dizendo: ele está fazendo isso através do príncipe dos demônios, eles estavam rejeitando irracionalmente a evidência que estava bem diante deles, porque em seus corações eles decidiram não acreditar nele. E você está chegando bem perto do pecado imperdoável quando você recusa uma evidência óbvia que está diante de você. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e eles, estando fora, mandaram-no chamar. Agora, havia uma multidão de pessoas, e elas diziam: Jesus está fora de si, ele ficou louco, vamos salvá-lo. E então seus irmãos, Tiago, Judas e Simão, e sua mãe, estavam do lado de fora. Eles mandaram uma mensagem, dizendo: digam a Jesus que estamos aqui, para ele vir aqui fora. Versículo 32 ao 35. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. O que Jesus estava dizendo é que há um vínculo na família de Deus que é mais profundo que o vínculo na família humana. Quando nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós entramos nessa linda e profunda e íntima relação uns com os outros. Tanto que alguém pode ter um relacionamento mais próximo com um nativo da Nova Guiné, que até alguns anos atrás era um canibal, do que com seus próprios irmãos ou irmãs de sangue. Ou talvez até mesmo com seu irmão gêmeo idêntico que não é salvo, desde que esse nativo seja salvo. Eu estava na Nova Guiné e esse cacique veio até mim. Ele tinha que falar comigo através de um intérprete. Ele tinha essas lanças na sua mão e ele me disse: eu usava isso para matar homens, mas agora que vocês me trouxeram isto, mostrando a sua Bíblia, eu não preciso mais delas e eu quero dá-las a você. Então surgiu um vínculo instantâneo entre esse cacique e eu, meu irmão em Jesus. embora nós não conseguíssemos nos comunicar verbalmente, nós nos comunicamos espiritualmente. Ao nos abraçarmos, nós nos envolvemos um ao outro no amor de Jesus Cristo. E como eu senti o amor de Deus fluindo daquele homem. E como eu estava conectado com aquele homem em espírito, quando eu me dei conta, este homem é meu irmão em Jesus. Foi uma experiência espiritual tremenda para mim, ter sido conectado pelo Espírito com esse aborígene, que até poucos anos tinha sido um canibal. Mas agora, por causa da obra da graça de Deus na sua vida, ele é um irmão em Cristo. E embora nós estejamos culturalmente em mundos separados, embora não pudéssemos nos comunicar por fala, ainda assim houve uma comunicação espiritual, um vínculo espiritual. Eu nunca tinha tido esse tipo de experiência como a que eu tive com aquele cacique após nos encontrarmos na aldeia e nos abraçarmos. Ele é meu irmão em Jesus Cristo. É isso o que Jesus está dizendo. Esses são meus irmãos, essas são minhas irmãs, essas são minhas mães. Todo aquele que faz a vontade do Pai, todo aquele que estiver andando comigo é a minha mãe, é a minha irmã, o meu irmão. Nós somos a família de Deus. Nós fomos ligados um ao outro através do relacionamento comum com Jesus Cristo. Nós somos um em Cristo, o corpo de Cristo. Que Deus nos ajude a compreender essa linda ligação que existe em Jesus. Somos todos ligados na família de Deus pelo amor de Jesus por nós. Da mesma forma, Jesus tomou essa mesma atitude em relação à sua mãe Maria em outro evangelho. Ele disse: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E ele fez isso aqui também. Ele disse: "Quem é minha mãe? Quem é meu irmão?" E por isso, eu acho que é um pouco arriscado pedir favores para Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mas espere um pouco. Quem é minha mãe? Por que não ir diretamente à fonte? A Bíblia diz: "Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para tornarmos nossas petições conhecidas, cientes que Jesus abriu a porta e preparou o caminho." Como é glorioso podermos ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo. Na próxima semana, nós vamos começar o capítulo 4. Que o Senhor esteja com vocês, zelando e guardando-os em seu amor. Que o Espírito de Deus pegue a palavra de Deus e continue a renovar nossas mentes e os nossos corações na verdade de Deus. Que o Senhor, nos nossos momentos de necessidade, nos lembre da palavra que temos em nossos corações e que temos estudado juntos. Que nós possamos crescer na família de Deus, na plenitude, na perfeição que Ele quer que experimentemos e que conheçamos em Jesus Cristo. Deus os abençoe e os guarde, que Ele possa usá-los essa semana para anunciar por toda a terra a obra de Jesus Cristo que Ele fez em sua vida. Amém.